Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, língua portuguesa, nesta sexta-feira, 23 de maio. Nos estúdios, Silvonei José. Após cirurgia, cardeal de 99 anos recebe telefonema de Leão XIV. Uma voz calma e serena, que na tarde da última terça-feira, dia 20, sussurrou palavras de gratidão e apoio por telefone ao cardeal Stanislaw Esteban Karlik, arcebispo emérito do Paraná, na Argentina, que se recuperava de uma delicada operação cirúrgica. Papa XIV quis expressar pessoalmente sua proximidade ao purpurado de 99 anos, um dos mais idosos no Colégio Cardinalício, o segundo mais idoso após o núncio Angelo Acerbi, e telefonou-lhe no mesmo dia em que recebeu alta do hospital, agradecendo-lhe em espanhol por seu serviço à Igreja e assegurando-lhe suas orações neste período de recuperação. Em 10 de maio passado, o cardeal Karlik foi hospitalizado devido a uma parada cardíaca e, alguns dias depois, foi submetido a uma cirurgia para implante de marca-passo. Após o procedimento bem-sucedido, ele recebeu alta, sendo transferido para o lar sacerdotal Jesus Buen Pastor para continuar a sua recuperação. No mesmo dia, portanto, o gesto de carinho de Leão XIV. Um momento de grande simplicidade e enorme graça que o deixou com uma paz muito profunda, como definiu o arcebispo de Paraná, que divulgou a notícia da conversa em seu site oficial. Vigilante e consciente, mas ainda debilitado com a cirurgia, o cardeal Karlik explicou à mídia local o padre Eduardo Tanger, que é o vigário da Catedral Metropolitana, não conseguiu falar durante o telefonema, mas ficou muito impressionado com a iniciativa do Papa, a quem está ligado por uma antiga amizade. Desde 2005, o cardeal pertence à Ordem de Santo Agostinho, na qual o então padre Prévost era prior-geral. Durante suas viagens a Roma, ficava alojado na Casa Geral dos Agostinianos, onde teve oportunidade de conhecer o futuro Papa. Criado cardeal por Bento XVI em 2007, Dom Karlik celebrou os seus 99 anos em 7 de fevereiro, no Mosteiro de Nossa Senhora do Paraná, em Aldeia Maria Luísa, acompanhado pelas freiras beneditinas. Um presente saboroso e muito bem-vindo foi entregue nas últimas horas ao Papa Leão XIV. Trata-se do Bolo da Felicidade de Santo Agostinho, feito com farinha de espelta, amêndoas e mel, cujos ingredientes são inspirados em um dos seus diálogos do bispo de Ipona, o de Beata Vita, obra que aborda, entre outros temas, a felicidade. Daí o nome do bolo. Um velho conhecido o preparou e, depois de embalado, o enviou ao pontífice agostiniano por ocasião do aniversário de Santa Rita. O Papa o degustou com prazer juntamente com seus irmãos da sacristia pontifícia e seu secretário pessoal. Este tipo de doce, para ser consumido frio, nasceu como uma experiência no norte da Itália, precisamente no município de Cassago Brianza, onde Agostinho escreveu o De Beata Vita. Nesta obra, o santo relata o dia de seu 32º aniversário, 13 de novembro, celebrado com um almoço na companhia de seu filho Adeodato, sua mãe Mônica, seu irmão Navígio, seus primos Rústico e Lastidiano e seus discípulos Licêncio e Trigésio. Acho que devo oferecer no meu aniversário um almoço mais farto, não só ao nosso corpo, mas também ao espírito, disse Agostinho aos convidados. E partindo do alimento que se come para nutrir o corpo, explicou aos convidados que existe também um banquete espiritual que nutre a alma e conduz à felicidade. Alimentar-se da verdade, fazer as obras que Deus quer. torna-se feliz. O bolo, provavelmente preparado por Santa Mônica para a ocasião, foi o ponto de partida para uma discussão que se desenvolveu durante 3 dias com o tema da busca pela vida bem-aventurada, ou seja, a busca pela felicidade. Santo Agostinho descreve isso nesse diálogo, no qual refuta as teorias dos acadêmicos que buscavam a verdade, mas não a alcançavam. Eles não têm o que desejam e, portanto, segue-se que não são felizes. Mas não se é sábio se não se é feliz. Assim, Agostinho apresentou 3 razões para anotar, como se fossem 3 ingredientes de um bolo para ser apreciado. A receita foi transmitida até os dias atuais e o bolo é oferecido como um desejo de felicidade. E agora para o Papa, como um bom presságio para o seu Ministério Universal, iniciado no dia 8 de maio. O Papa Leão XIV elevou nesta quinta-feira a Diocese de São José do Rio Preto, São Paulo, à condição de arquidiocese e nomeou seu primeiro arcebispo. Trata-se de Dom Antônio Emídio Vilar, atual bispo diocesano. A nova província eclesiástica terá sob seu auxílio, como sufragâneas, as dioceses de Barretos, Catanduva, Jales e Votuporanga, no noroeste do estado de São Paulo, até agora pertencentes à província eclesiástica de Ribeirão Preto. A província eclesiástica de Ribeirão Preto mantém as dioceses sufragâneas de Franca, Jaboticabal e São João da Boa Vista. O assessor de imprensa da arquidiocese de São José do Rio Preto, André Botelho, conversou com Dom Antônio Emídio Vilar.
Ao meu lado, Dom Antônio Emídio Vilar, que igualmente foi confirmado arcebispo da nova província eclesiástica. Dom Vilar, como o senhor recebeu essa notícia e qual é o impacto desta comunicação que nos chega nessa quinta-feira?
É a conclusão de um processo que existe desde 2000, quando foi criada a Catanduva, 2010, quando os bispos assinaram o pedido da arquidiocese, e depois, 2016, quando foi criada a Votuporanga, poderia ser o momento. Não foi, então chegou o momento. Então é uma alegria de ver que todo esse processo que foi feito, né, animado pela Nunciatura Apostólica e também o dicastério para os bispos, né, e assim agora, com a presença do Papa Leão XIV, que faz sua primeira arquidiocese, e também dizer que o Papa Francisco foi a última que ele encaminhou e agora se conclui.
Dom Vilar, nossa arquidiocese de São José do Rio Preto será formada por quais dioceses?
Nós temos como sufragâneas as dioceses de Barretos, Catanduva, de Jales e Votuporanga. A sede da província é São José do Rio Preto.
E, na prática, Dom Vilar, com a criação da arquidiocese, que está sendo desmembrada, então, da arquidiocese de Ribeirão Preto, a articulação pastoral fica mais facilitada. O que o senhor destaca como benefícios da criação da arquidiocese de São José do Rio Preto?
Como cresce sempre o número das dioceses, das paróquias, é sempre urgente adequar. E assim nós vemos que Jales até São João da Boa Vista, onde eu morei, e para viajar nessa província tão grande, hoje facilita, porque temos São José do Rio Preto, uma distância menor. Então, além da distância, tem também a facilidade de articulação pastoral com os bispos do que era antes RP2, hoje é a província eclesiástica, né, de São José do Rio Preto. Por isso, as facilidades também de entendimento, de ajuda recíproca.
Dom Vilar, e igualmente nesse contexto da constituição da nova arquidiocese, os trabalhos articulados, nós percebemos igualmente que o senhor ganha novas responsabilidades nesta articulação. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas novas atribuições na condição de metropolita.
É claro que já acontecia muita coisa na prática, e sendo São José do Rio Preto, que é como cidade metropolita, né? E também nós temos já o Centro de Estudos, que congrega todas estas dioceses sufragâneas, temos também a Casa de Formação, menos Jales, mas que também trabalha em comum acordo na questão da formação. Depois o Tribunal Eclesiástico, que já funcionava dentro dessa agregação. E, claro, outras realidades de trabalhar certas questões, como o Fórum Social, que já era uma coisa de RP2, que hoje é província. Então, muitas coisas já aconteciam e agora se fortalecem.
O Papa Leão XIV aceitou nesta quinta-feira o pedido de renúncia por limite de idade apresentado por Dom Irineu Andreassa ao governo pastoral da Diocese de Ituiutaba, Minas Gerais, e nomeou Dom Walter Magno de Carvalho, bispo da Diocese de Ituiutaba, transferindo-o do cargo de auxiliar da Arquidiocese de Salvador, na Bahia. Dom Walter Magno de Carvalho nasceu em 22 de fevereiro de 1973 em Capela Nova, na Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais. Estudou Filosofia e Teologia no Seminário Maior São José, em Mariana. Foi ordenado sacerdote pela Arquidiocese de Mariana em 23 de agosto de 1997. Desempenhou os seguintes cargos: diretor e professor do curso propedêutico, administrador paroquial de Santo Antônio em Correia de Almeida, distrito de Barbacena, Minas Gerais, e de São Sebastião em Cláudio Manuel, distrito de Mariana, pároco da Basílica de São José em Barbacena, Minas Gerais, de Nossa Senhora da Assunção em Barbacena e de Nossa Senhora das Mercês em Mercês, Minas Gerais. Vigário Episcopal, vigário forâneo, reitor do Seminário Maior São José, diretor da Escola Diaconal São Lourenço, membro do Colégio de Consultores e professor do Instituto de Teologia Local. Em 4 de novembro de 2020, foi nomeado auxiliar da Arquidiocese de Salvador, recebendo a ordenação episcopal em 23 de janeiro de 2021. Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, é membro da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada. Numa nota, a presidência da CNBB agradece ao bispo emérito e saúda o bispo que assumirá a nova missão. Neste momento em que se torna bispo emérito, rogamos à Mãe Aparecida que o acompanhe nesta nova etapa de sua vida, certos de que sua missão continuará a iluminar o caminho de muitos fiéis, escreve a presidência da CNBB, a Dom Irineu Andreassa. Agradecidos por sua disponibilidade em servir à Igreja como seu pastor, desejamos que seu governo pastoral produza bons frutos nesta igreja particular. Confiamos seu ministério e sua nova missão à intercessão de São José, padroeiro da Diocese de Ituiutaba, ressalta a nota da presidência da CNBB, a Dom Walter Magno de Carvalho.